Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova fim das coligações a partir das eleições de 2020.
Deputadas propõem ações para fortalecer o atendimento à saúde.
Rodrigo Maia prevê para outubro votação da denúncia contra Temer.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que deve colocar em votação a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer ainda em outubro.
Por 10 votos contra 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram o recurso de Temer e decidiram que a denúncia deverá ser enviada à Câmara, que é responsável por autorizar ou não o prosseguimento da ação enquanto o presidente Temer estiver no cargo. Luiz Gustavo Xavier traz mais informações.
Na última semana, quando o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente da República por organização criminosa e obstrução da justiça, Rodrigo Maia adiantou que todo o encaminhamento do caso deve transcorrer como na primeira denúncia, sem interferência no processo. Na Câmara, nos últimos dias, parlamentares têm avaliado o impacto da denúncia na casa. O deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, acredita na autorização da Câmara para que a investigação de Temer prossiga no STF e que ele seja afastado do cargo.
Nós temos uma grande esperança de aprovar a autorização do prosseguimento da denúncia no Supremo, aqui na Câmara. Isso porque a base do governo se encontra muito mais fragmentada. O número de deputados a favor do prosseguimento da denúncia certamente vai aumentar nessa segunda votação. O nosso desafio é fazer com que esse aumento chegue aos 342 votos necessários.
Vice-líder do governo, o deputado Beto Mansur, do PRB paulista, afirmou que o governo tem votos suficientes para barrar a denúncia na casa.
Nós respeitamos a decisão do Supremo. É lógico que nós vamos dar agilidade para que nós possamos discutir a denúncia na Comissão de Constituição e Justiça. Já temos votos suficientes. Exatamente para que a gente possa discutir tecnicamente com profundidade e, lógico, que o plenário da casa vai tomar uma posição política para encerrar esse assunto, até porque, na minha visão, a denúncia ela é muito mais fraca do que fraca foi a primeira.
Opinião semelhante tem o vice-líder do PMDB, deputado Carlos Marum, do Mato Grosso do Sul.
Atrapalhar atrapalha. Atrapalhar já atrapalhou. Atrapalhar está atrapalhando. Todavia, isso faz parte, cabe a nós termos o devido senso de responsabilidade para priorizarmos as coisas. Eu diria que, pela fragilidade da denúncia, talvez ela não tenha nem o poder de fazer o que aconteceu em relação ao de paralisar os outros trabalhos.
Vice-líder da minoria, o deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, acredita, por sua vez, que as provas contra Temer são bastante consistentes.
Que é uma vergonha. Um deputado que, depois de ler a consistência desta denúncia contra Temer, votar aqui para absolver Michel Temer, para salvar Michel Temer. Então nós vamos intensificar este debate com a sociedade especialmente, para que se amplie a pressão sobre os deputados no sentido de que a denúncia seja acolhida. Porque a gravidade dos fatos que ali estão, a consistência do conjunto probatório com recibos, transferências entre contas de empresas offshore.
Os ministros avaliaram se seria necessário suspender o envio da denúncia à Câmara, tendo em vista a possibilidade de rescisão do acordo de colaboração premiada dos dirigentes do grupo JIF. Parte da denúncia se baseia nessa delação, o que poderia invalidar a denúncia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje pelo envio à Câmara da nova denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. João Daniel, do PT de Sergipe, pede que o plenário apure e debata com rigor a denúncia quando ela chegar ao Legislativo.
João Daniel pede um parlamento autônomo que respeite a democracia e apoie o afastamento de um presidente que, segundo ele, apoia setores conservadores que estão destruindo conquistas da população. O congressista cita como exemplos a reforma trabalhista e o corte de investimentos na educação e na saúde.
Zé Geraldo, do PT do Pará, elogia a decisão do Ministério Público Federal, que entende que o recurso movido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tornar Sérgio Moro suspeito para julgá-lo deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Zé Geraldo afirma que o Ministério Público cita como indício da suspeição, entre outros pontos, uma foto em que o juiz aparece ao lado do senador Aécio Neves, também investigado pela Operação Lava Jato. Para o congressista, é nítida a perseguição ao ex-presidente Lula por parte da Lava Jato.
Paz Landim, do PTB do Piauí, destaca o primeiro discurso feito por Raquel Dodge como Procuradora-Geral da República. Ele afirma que a nova chefe do Ministério Público Federal foi clara ao dizer que a instituição, além de lutar contra a corrupção e pela moral pública, deve se empenhar na defesa da democracia e da liberdade.
Paz Landim também ressalta o currículo de Raquel Dodge, destacando passagens dela por universidades do exterior. Na avaliação do congressista, a procuradora-geral conhece muito bem a instituição que chefia e poderá colocar em prática o que foi dito em seu primeiro discurso.
Saúde.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, celebra os 27 anos da Lei Orgânica da Saúde com um balanço sobre a gestão do SUS, que, na opinião dela, avançou bastante apesar das adversidades. A deputada cita projetos de sua autoria que viraram leis, como a que garante aos pacientes com câncer acesso ao tratamento na rede pública até 60 dias após o diagnóstico. Ela pede ao Ministério da Saúde a ampliação da rede de serviços para quem tem a doença.
Nós temos regiões brasileiras que ainda a lei dos 60 dias não está sendo cumprida. Por que que não se cumpre? Porque nós não temos os aparelhos de radioterapia em todas as regiões. Estamos avançando, mas precisamos avançar muito mais, porque queremos efetivamente que esta lei não seja apenas uma lei do papel, mas que seja uma lei que assegure a todos os homens e mulheres, crianças, jovens e adultos e idosos que precisam do seu tratamento, o acesso o mais rápido. Porque nós sabemos que o tratamento e a recuperação do câncer está diretamente ligada ao diagnóstico precoce.
Carmen Zanotto ressalta a importância da prevenção contra o câncer, como a mamografia para mulheres com mais de 40 anos, exame também incluído no SUS, a partir de outro projeto de sua autoria. A deputada diz que o tabagismo e o álcool têm que ser combatidos para reduzir a incidência da doença. E pede ainda que a tabela de preços do SUS seja revisada.
O cancelamento do programa Visão para Todos pelo atual governo do Amapá é criticado por Janete Capiberibe, do PSB. A deputada afirma que só em 2014, último ano de funcionamento do programa, foram 9 mil atendimentos a pacientes vindos de vários municípios, inclusive com hospedagem, alimentação e acompanhamento pós-cirúrgico.
Janete Capiberibe destaca que apenas em um mutirão que durou 3 dias, foram feitas 50 cirurgias de catarata. Segundo ela, a omissão do poder público com a saúde no estado também atrasa a conclusão das obras de uma maternidade que estava em 2014 com 98% da construção concluídos.
Cultura.
Um quadro do artista plástico Gervani de Paula foi retirado da exposição coletiva Eu Amo Cuiabá, realizado na capital do Mato Grosso, depois de denúncia de que a obra seria um incentivo à pornografia e ao uso de drogas. Professor Vitório Galli, do PSC, defende o fim da exposição e acredita que muitas exibições artísticas pelo Brasil estão ferindo os princípios da família.
Professor Vitório Galli espera ainda uma investigação por parte do Ministério Público sobre a censura etária dessa exposição de Cuiabá. Segundo o deputado, é estranho que obras contendo imagens de drogas, sexo e nudez estejam liberadas para todas as idades.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, afirma que não existe cura gay. Para ele, o que existe é orientação sexual e não doença. O deputado reclama de ser citado sempre que o assunto é debatido como sendo favorável a uma suposta cura gay.
O congressista repudia ações de deputados do PSOL e PCdoB no Conselho Nacional de Justiça contra um juiz que, por liminar, liberou psicólogos a oferecerem terapia de reversão sexual. Pastor Marco Feliciano acusa os parlamentares de tentarem censurar o magistrado no exercício de suas funções.
Homenagem.
Hoje é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Rosinha da ADEFAL, do PTDB de Alagoas, ressalta que, mais que uma data de comemoração, o dia tem como objetivo fazer a sociedade refletir sobre os direitos reconhecidos e as conquistas desse segmento.
Rosinha da ADEFAL, no entanto, acredita que ainda há muito o que melhorar. Para aumentar a inclusão social, a parlamentar protocolou proposta que torna a acessibilidade um direito fundamental previsto na Constituição. Ela diz que a igualdade de condições entre todas as pessoas só se dará quando a dignidade da pessoa com deficiência for respeitada.
O Dia Mundial da Paz é celebrado hoje. Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, no entanto, destaca que a exibição de arsenais de guerra por ditadores e as disputas por territórios entre países revelam que a paz mundial ainda é um objetivo distante.
Sérgio Vidigal acredita que o caminho para o fortalecimento da paz é a canalização das energias humanas para o trabalho solidário. De acordo com o deputado, a construção da paz depende do respeito ao devido processo legal, à liberdade de expressão e à diversidade.
Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, lembra o educador e filósofo Paulo Freire, que completaria 96 anos nesta semana. O parlamentar ressalta que o pedagogo foi um dos escritores brasileiros mais lidos em universidades de língua inglesa, com o livro Pedagogia do Oprimido.
Ságuas Moraes destaca a linha pedagógica criada pelo professor, um método político que tinha o objetivo de conscientizar o aluno da sua realidade. Ele ressalta ainda que Paulo Freire foi nomeado patrono da educação nacional pela ex-presidente Dilma Rousseff.
Simão Cecim, do PP Fluminense, celebra o sucesso do Festival de Música Rock in Rio. Ele destaca a participação de astros internacionais e parabeniza a família Medina, dona da marca e organizadora do evento há 30 anos. O deputado ressalta que o Rock in Rio é a soma de muitos sonhos e incentiva a paz entre os povos.
Ed Lopes, do PR de Roraima, visitou as instalações da Embraer, empresa privada brasileira fabricante de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, localizada em São José dos Campos. O parlamentar informa que a Embraer está finalizando um novo modelo de avião militar que, quando pronto, pode colocar o Brasil num seleto clube de nações com tecnologia de ponta no setor.
Na visão de Adil Lopes, a fabricante de aviões é o exemplo de um Brasil que dá certo, gerando mais de 15 mil empregos e com alta perspectiva de faturamento. A previsão de exportações é de cerca de 2 bilhões de reais a partir de 2018.
As mudanças na lei que regulamenta o Imposto sobre Serviço, o ISS, vão reduzir em 30% a receita do município de Poá, no interior de São Paulo. Preocupado com as consequências dessa queda, Roberto de Lucena, do PV, pede que a bancada do Estado direcione emendas para a cidade.
Segundo Roberto de Lucena, com a perda anual de 140 milhões de reais, Poá pode ter serviços básicos como saúde e educação amplamente prejudicados. O deputado salienta que, embora a nova lei tenha um objetivo positivo, os parlamentares não podem virar as costas para os municípios prejudicados.
O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte move uma ação civil pública contra a Guararapes Confecções, controladora da Riachuelo. A ação tem o valor de 37 milhões de reais e é motivada por supostas irregularidades nas oficinas de costura que terceirizam serviços.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explica que há suspeita de que as prestadoras de serviço mantinham os trabalhadores em situações precárias de trabalho. Segundo ela, a nova lei da terceirização favorece empresas que praticam trabalhos análogos aos da escravidão. Para a deputada, a população deve estar atenta para não deixar o governo reduzir ainda mais os direitos trabalhistas.
Desenvolvimento regional.
A possível venda da Companhia Energética de Alagoas para empresas estrangeiras dentro do processo de privatização da Eletrobras é criticada por JHC do PSB. Segundo o deputado, para tornar o negócio mais atraente, pode haver um aumento de 9% nas contas de luz do Estado, o que deve trazer prejuízo para os consumidores.
JHC solicita ao Tribunal de Contas da União uma auditoria sobre a venda e informa que já pediu providências à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público Alagoano para que o processo seja feito de forma democrática e com respaldo técnico.
Previdência.
De acordo com Silas Câmara, do PRB, enquanto a média de cobertura previdenciária dos estados alcança 18% da população, no Amazonas chega apenas 7%. Para o deputado, esse dado revela que o amazonense é injustiçado, já que a previdência estadual é superavitária.
Para tentar equilibrar essa diferença, Silas Câmara defende um esforço para espalhar a presença da previdência social nas cidades amazonenses. O deputado destaca que já viabilizou a abertura de várias agências do INSS por meio de emendas parlamentares.
Segundo informações divulgadas pela mídia, a área econômica do governo estabeleceu maio de 2018 como data limite para aprovação da reforma da Previdência no Congresso. Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, acredita que não há clima para votar um tema tão polêmico. Segundo o deputado, a proposta, do jeito que está, pode causar uma guerra de classes no país.
Eleições.
Depois de semanas de impasse, a votação de uma das propostas da reforma política avançou no plenário da Câmara dos Deputados. Foi aprovada a PEC 282, que muda a Constituição e impõe novas regras para alianças partidárias nas eleições de deputados e vereadores.
O texto também cria um desempenho mínimo para os partidos terem acesso ao fundo partidário e à propaganda eleitoral na TV e no rádio. Para a votação ser concluída, faltam ser votados três trechos, que ficaram para a semana que vem. Quem acompanhou as votações foi a repórter Dini Moraes.
O fim das coligações que só valem no período de eleição do Legislativo já estava decidida. A regra nova determina que os que se aliam para um pleito devem ficar juntos durante 4 anos. A questão era quando isso iria começar a valer. O deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, defendia que fosse a partir do ano que vem nas eleições para deputados federais.
Essas coligações não representam, de fato, a ideologia, as ideias dos partidos políticos, porque você junta numa mesma coligação partidos que pensam de forma diferente. E acaba que o eleitor, votando em determinado candidato que defende uma ideia, acaba contribuindo não para eleger o candidato que ele quer que defenda as ideias dele, ou no parlamento municipal, estadual ou federal, acaba que ele elege um outro que é totalmente contra as ideias que ele defende.
Mas 348 deputados preferiram que a mudança nas coligações seja válida somente a partir de 2020, nas próximas eleições de vereadores. Entre eles, o deputado Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro.
Acabar com a coligação em 2018, ela causa alguns problemas. Sem um financiamento definido, ela encarece o custo das eleições, porque os deputados vão ter que ficar montando chapa e os partidos dando estruturas para candidatos. Não pode mudar o jogo em cima do laço.
A proposta também cria a chamada cláusula de desempenho. O que é isso? É uma exigência de um resultado mínimo nas urnas para ter acesso à distribuição de dinheiro do fundo partidário e à propaganda no rádio e na TV. O texto já traz regras para a eleição do ano que vem. O mínimo será eleger 9 deputados federais ou ter 1,5% dos votos válidos em pelo menos 9 estados. Esse resultado mínimo vai aumentando até 2030. O PSOL era contrário à mudança. A deputada Luísa Arundina, de São Paulo, disse que vai inviabilizar o funcionamento dos partidos pequenos.
É excludente, é uma barreira, é uma forma de punir os partidos críticos, os partidos que têm lado, os partidos que se colocam com muita clareza aquilo que eles têm como princípio, como regra e como compromisso político.
Mas o desempenho mínimo foi aprovado. O líder do PDT, deputado Everton Rocha, do Maranhão, destaca que o objetivo dessa exigência será frear a proliferação de partidos.
Se não atinge, esse partido não tem tempo de televisão e não tem fundo partidário. Ou seja, acaba a fábrica desenfreada de construção de partidos. O Brasil hoje tem 30 e poucos partidos políticos. Já existem quase 40 partidos prontos para serem homologados no Tribunal Superior Eleitoral. Se não passa a cláusula de barreira, daqui 3 anos, nós estamos falando de um Brasil com quase 70 partidos políticos. É um absurdo.
Como é um texto que muda a Constituição, precisa passar por 2 votações no plenário da Câmara. Uma foi feita. A segunda começou, mas não terminou, o que deve acontecer semana que vem. Para que as mudanças já valham a partir das eleições de 2018, precisam também ser aprovadas ainda por 2 vezes pelo plenário do Senado até dia 7 de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, celebra a rejeição por parte da Câmara do chamado Distritão, que seria a eleição majoritária para deputados e vereadores. Na opinião dele, essas propostas agora estão sepultadas, garantindo a realização de eleições proporcionais para o Congresso Nacional.
Kleber Verde também elogia a decisão do plenário de colocar para 2020, em vez de 2018, o fim das coligações partidárias. O congressista acredita que é necessário um período de transição para que a mudança seja feita da forma justa, dando mais tempo para que os partidos se adequem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite para você.
Boa noite a todos. A Voz do Brasil volta amanhã. Até lá.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.